Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi lá. Com a sua licença, eu chego aí só para dizer bem-vinda, bem-vindo, você que caiu do céu nessa manhã, assim que saiu da cama. Eu sei que esse programa aqui está em horários diferentes em todo lugar do mundo, ou quem está ouvindo para o podcast, mas sei lá que horas você caiu da cama, você está vivendo aí a sua experiência humana. E que seja um grande dia, que enquanto você estiver acordado, enquanto estiver valendo esse dia, que ele conte para a sua história. E é você que dá substância para esse dia, você que dá significado, você é que dá sentido através de tudo que você representa, através de todos os papéis que você desempenha, os valores que você defende, os princípios que carrega, a sua ética, o seu jeito de lidar com o outro, seu jeito de lidar com o mundo, seu jeito de lidar com os negócios, mas tudo, claro, parte do seu jeito de lidar com você mesmo, essa imensidão, esse infinito íntimo aí de você, que é um universo. E é isso que eu quero que você traga para esse dia. É assim que você brilha, é assim que você será recebida, é assim que você será recebido. Esse é mais um dia para você ser muito mais do que você sempre foi, porque hoje você tem tudo que se acumulou de conhecimento até o dia de ontem. Toda essa experiência acumulada que está valendo vai ser colocada em prática hoje. Senão, para que serve tanto conhecimento, tanto estudo, tanto saber, tanta sensibilidade se você não entregar de volta ao mundo? É isso aí, é mais um dia para dar, é mais um dia para receber, é mais um dia para ensinar, é mais um dia para aprender, e a gente aqui é do diálogo nutritivo. Eu tenho certeza que esse dia vai enriquecer, essa manhã vai enriquecer você de ideias e de inspiração, porque a gente sempre traz pessoas aqui importantes, legais, que têm o que dizer de bom. E aqui na nossa agenda Atitude, a palavra-chave do dia é palavras. O Chico Anísio podia até dizer, palavras são palavras, não dá mais do que palavras. Mas palavras carregam muito poder, né? Aliás, tem um provérbio persa que também sobre palavras, sobre comunicação, diz o seguinte: duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é necessário falar, e falar quando é necessário calar. Nossa convidada hoje é craque em comunicação, palavras, gestos, sentimentos, consciência, silêncios. É isso aí, mas vamos começar? Eu só estou chegando para dizer para você, bem-vinda, bem-vindo, feliz dia novo, feliz dia todo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E a Roberta é quem dá o serviço aí. Lembrando que aqui nossas estações remotas estão ligadas. O Ulisses Galuti da GECOM fazendo esse setup, o Tiago no controle, Davi Aguiar na Rádio Positiva, Isidro na pesquisa. E vamos juntos, a Roberta dá o serviço do que é que a gente tem hoje.
Olá, feliz dia novo, feliz dia todo, e vamos para mais um programa e um diálogo que será muito nutritivo. Aqui você sabe que sempre tem espaço para quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui, a presença de uma mulher de tirar o fôlego com a sua energia, visão e atitude. O papo será sobre o poder da mídia na educação e o papel das mentes criativas no atual cenário. Cristina Carvalho Pinto. Ela tem um lugar de destaque na história da propaganda brasileira, na construção de novos negócios e definição de escolhas éticas e comprometidas em tudo o que faz. Duas vezes eleita pela Forbes a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e comunicação, soma o poder das grandes ideias ao poder da consciência. E eu fico aqui acompanhando com você nos comentários e volto já para destacar algumas notícias interessantes e importantes. Agora você que está ao vivo pode compartilhar e marcar os amigos. E você que está vendo ou ouvindo o podcast, onde estiver, faça o mesmo. Compartilhe aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Viu só, Cristina Carvalho Pinto, já já nesse papo aí, olha, pode segurar, pode avisar os amigos, pode marcar, porque vai valer a pena. Hoje vai ser também muito nutritivo. Nosso lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Então deixa eu dar uma passeada aqui, só para sentir a temperatura do mundo lá fora. Dá uma olhadinha no primeiro portal do dia, portal UOL. Vamos ver aqui o que é que traz na manchete principal. Ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% de salário pago por filhos 01, 02, e aquela famosa rachadinha. Esse assunto é recorrente na política brasileira. Após reportagem do UOL, governo de São Paulo atualiza dados sobre testes de Covid. Deputado pede que Ministério Público confisque vacinas adquiridas por empresários mineiros. Assessor de Bolsonaro é investigado por gesto a pedido de Pacheco. Dólar a R$ 5,00 e alta do PIB. Paulo Guedes acumula previsões erradas na pandemia. Dória anuncia que policiais federais em São Paulo também serão vacinados em abril. Essa é uma medida aí da gestão do governador de São Paulo, Dória, que coloca também como prioridade professores, setores da educação e policiais. Está aí para você pensar. Bom, você sabe que os portais de notícias sempre trazem os destaques que chamam a atenção. Às vezes são requentados, infelizmente, mas requentados de coisas graves. Mas sempre tem notícia boa, é só você investigar um pouquinho mais, porque mais pessoas produzindo conteúdo bom e promovendo mudanças positivas estão trabalhando nesse momento, inclusive você. Aqui a gente sempre destaca o que é importante e interessante, e a Roberta traz um destaque aí ainda, antes da gente trazer a nossa convidada do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É possível aprender a ser feliz. Um destaque para a matéria da revista Galileu. Um novo estudo da Universidade de Trento, na Itália, indica que é possível aprender a aumentar o bem-estar e a ser mais feliz. Os pesquisadores concluíram com evidências que a felicidade é, em certa medida, modulável e treinável. Eles desenvolveram um programa que une neurociência, a psicologia e filosofia para estimular emoções positivas. A formação que propuseram foi inspirada na ideia, presente tanto no Ocidente como nas tradições filosóficas orientais, que a felicidade está intimamente ligada ao desenvolvimento do equilíbrio interior, de uma perspectiva mais gentil e mais aberta de si mesmo, dos outros e do mundo, para uma melhor compreensão da mente e do cérebro do ser humano. Os indivíduos que participaram do estudo relataram uma diminuição significativa da ansiedade, da percepção de estresse, dos pensamentos negativos e das tendências à raiva. O programa foi conduzido no Instituto Lama Zong Kapa, em Pomaia, e teve duração de 9 meses.
Nossa, quando eu vi esse nome aí, eu fui dar um Google aqui, Pomaia, né? Pensei que fosse lá para aquela região do Tibete, ali perto. Mas não, Pomaia, onde fizeram esse estudo, é uma vila na Toscana, no centro da Itália. Administrativamente, uma frazione, um bairro ali da comuna de Santa Luce, província de Pisa. Na época do censo 2001, sua população era de 188 pessoas. Veja só, a vila é conhecida pelo Instituto Lama Zong Kapa, que é um dos maiores mosteiros tibetanos da Itália. Foi muito legal visitar essa vila, porque aqui onde eu estou, eu que estou aqui atrás da Serra do Japim em Cabreúba, também estou do lado de um templo, um dos maiores templos da linhagem Kadampa do mundo. Tem templo aqui perto de mim, também estou aqui num vilarejo, Cabreúva, no Jacaré. Mas vamos começar aqui o nosso papo nutritivo. Antes de rodar a vinheta do Positivo Se Toca, eu quero falar quem é ela, Cristina Carvalho Pinto, contar um pouquinho, porque a gente conta o currículo para você que não teve oportunidade de acompanhar essa história. Assim você já fica sabendo quem é que conversa com você hoje, o que, que ela já fez, ou parte daquilo que ela fez. Ela é internacionalmente premiada, reconhecida como uma das mentes mais criativas e inovadoras no universo das marcas e da mídia. empresária, estrategista, comunicadora e, acima de tudo, revolucionária. Duas vezes eleita pela Forbes a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e comunicação, soma o poder das grandes ideias ao poder da consciência. Depois de liderar por quase uma década o grupo Young Rubicam e por duas décadas o grupo Full Jazz, Cristina atua hoje como Partner Brand Strategist da Allum, consultoria que integra cultura, marketing e branding em perfeita alquimia. Coleciona centenas de prêmios nacionais e internacionais, apontada como um dos 10 maiores empreendedores brasileiros pela revista Empreendedor. Seu pensamento inovador está destacado em mais de 20 livros de diferentes autores. Vamos lá para o nosso primeiro, hoje vamos ficar exclusivamente com ela aqui, o nosso diálogo nutritivo com Cristina Carvalho Pinto.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Uau! Que espera Olá. Essa por você, Cristina Carvalho Pinto. Muito obrigado por nos entregar uma parte da sua manhã nessa sua rotina de muito movimento. Bom dia. Feliz dia novo.
Bom dia. Feliz dia novo para você e para todos que estão aqui conosco. Eu é que estava aguardando ansiosamente por essa conversa, Irineu. Eu tenho grande admiração, grande, pelo teu trabalho, por você, e ao longo da nossa conversa eu posso explicar claramente o porquê de tanta admiração.
Aqui é a minha admiração, né? Eu sempre te ouço, sempre te acompanho, você é sempre inspiradora. E esse programa aqui, agora nesse formato, já que a internet é minha rádio, a gente está aí em várias plataformas, eu quero trazer, compartilhar as pessoas que eu ouço, as pessoas que me orientam, que me inspiram. E você, além de me inspirar, você é uma inspiração em todo lugar onde você pisou, né? Então, eu fico muito feliz com a sua admiração, claro, mas... Aqui eu quero que você diga o que você tem para dizer. Sabe que você é uma dessas pessoas, para a gente que se coloca aqui como entrevistador, é até complicado, porque eu não tenho pergunta para te fazer que seja suficiente. Eu quero saber o que, que você está com vontade de falar, Cris. O que está te inquietando hoje? Então... Você acordou hoje com vontade de falar o quê?
Que delícia! Bom, primeiro que dizem que mulher fala muito, né? Então, não vai faltar assunto. Mas também eu quero, então, começar qualificando por que que eu disse que eu tenho essa admiração tão grande, tão sincera por você. E já expressei isso pessoalmente a você. Eu trabalhei minha vida inteira com mídia também, não é, Irineu? Trabalhando para grandes marcas, construindo, criando momentos de mídia, e depois, nos últimos 15 anos, criando conteúdo para a mídia também. E o que, que me move cada vez mais para dentro desse universo? É a necessidade de transmitir, através da mídia, luz. O mundo fica sombrio, muitas vezes, por causa da mídia. Você, como eu, participamos desse movimento maravilhoso, mundial, que é o Imagens e Vozes de Esperança. Eu sei que você é muito ativo. Aliás, o teu programa, a tua vida, todo esse teu talento, esse teu público te prestigia. E eu acho que só pode se ampliar, Irineu, porque você traz luz através da mídia. E eu tenho uma consciência muito clara de que grande parte dos fenômenos que a gente está vivendo hoje, de depressão, a juventude deprimida, as pessoas sem esperança... Sabe, mentes doentes. Imagina hoje, quer dizer, a gente vê os jovens falando em cutting, né, Irineu? E a gente fala, mas o que é isso, né? Pessoas se cortando e dizendo, eu me corto porque eu prefiro a dor física para me distrair da minha dor emocional. E as pessoas poucas vezes param para pensar assim, qual o papel da mídia nesse cenário? Não é verdade?
É verdade.
Então, a mídia cria emoção, ela
cria pensamento, a mídia inculca nas mentes, nos corações, muitas vezes sentimentos que nem estavam lá. Ela conduz pessoas. Então, quando eu digo assim, eu te admiro muito, eu digo de todo o meu coração, porque você traz luz num mundo que está ficando sombrio, em grande parte por responsabilidade de uma mídia insensível, irresponsável, indiferente aos efeitos que ela causa. Então, obrigada por existir, querido.
Ah, eu que agradeço, essas suas palavras me inspiram demais. Você sabe que a gente, você lida muito com isso, a gente faz escolhas. Eu também estou na mídia há muito tempo, achei que eu mudasse o mundo com o jornalismo, com todas aquelas coisas da minha geração. E depois de atuar em jornalismo, repórter, redação, eu preferi o artístico para chegar ao emocional. E tem uma música que talvez não tenha nada a ver com o contexto, mas acho que a primeira música que o Caetano Veloso fez, que tem um nome chamado Boa Palavra. E aí eu falei, eu sou do microfone, eu tenho que ser Boa Palavra. Então é uma gestão constante de cuidar daquilo que a gente diz, porque o mundo já está tóxico. Eu estava vendo até agora há pouco uma publicação de um companheiro seu também, praticamente de área de comunicação, do Walter Longo, ele fazendo essa criativo como ele era e falando da infoxicação. Então, gente tem um noticiário tóxico, a gente tem um mundo de muita informação e a gente precisa ter um centro pessoal muito, muito organizado para poder lidar com essas circunstâncias. E você chama atenção para isso desde sempre. Você... embora seja essa pessoa premiada, a gente pode falar muito de tudo aquilo que você fez, mas vamos falar daquilo que a gente percebe de você. Você, em todas as organizações, sempre em ambientes muito competitivos e de negócios, você sempre trouxe essa consciência. Como é que a gente traz essa consciência para as organizações, para os negócios? Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer resultado, quer escalar. E como faz isso com um centro de valor sólido, como é isso que você propôs na sua vida, praticamente?
Olha, eu acredito, primeiro de tudo, que não existe essa abstração. Você sabe que eu estou tentando arrumar minha câmera aqui, eu peço até desculpa para a turma, porque eu sou muito chata com vídeo. Eu fico buscando uma posição um pouquinho mais equilibrada visual.
Tá ótimo,
então, o que eu entendi ao longo de toda a minha história, Irineu, é que essa palavra tão abstrata, a empresa, a corporação, a organização, não existe, né? As pessoas pouco se lembram de que organização vem de organismo. Organismo, nós somos um organismo, vem, vamos dizer, de um contexto de vida, um contexto vivo, não é um formigueiro. Eu gosto da ideia do formigueiro, porque é onde todo mundo trabalha. Dizem que as formigas trabalham muito, né? E para mim, então, essa questão da vitalidade de comunidades vivas é muito importante. O que acontece é que essas comunidades perderam muitas vezes o sentido da vida. E quando você perde o sentido e você é completamente tragado pela ganância de poucos, e você está submetido à ganância de poucos, porque a gente vive, infelizmente, num modelo econômico que passa a ser, portanto, o modelo corporativo, em que predomina, sim, na grande parte das vezes, a ganância. Então, as pessoas que estão ali dentro, elas estão para cumprir metas, senão elas perdem o trabalho, perdem o emprego. Então, é assim, você perde a dimensão do que você veio fazer no mundo, no trabalho, porque o trabalho é um jeito de expressar o que você veio fazer no mundo. Afinal, você passa o dia todo lá. Mas as pessoas perdem essa dimensão porque elas são conduzidas a cumprimentos de metas, muitas vezes inatingíveis. Então a pessoa não come, não dorme, ela vive com uma obsessão em bater aquela meta. E aí entra a grande questão, que Meta é aonde eu devo chegar. É importante que a gente tenha metas na vida. Se você não tem nenhum projeto de vida, nenhuma meta, nenhum sonho, eu gostaria de trocar a palavra meta por sonho. Se você não tem este sonho, você não anda. É bom sonhar com alguma coisa e é bom ir atrás, é bom pular de manhã, adorei a tua entrada, adoro essas entradas do teu programa, eu amo poder acordar de manhã e falar assim, aonde eu vou hoje? Né? Que passo eu darei? Pode ser um meio passo, mas é um meio passo que eu vou rechear de ânimo, de vontade de fazer coisas boas. Então, o que acontece muitas vezes dentro das empresas? Este ânimo, essa vitalidade é retirada do ser humano, porque você tem que bater a meta. E a meta é o onde devo chegar. A consciência nos diz como eu quero chegar lá. Então, eu me dedico... no meu trabalho, e você claramente no seu, é assim, como eu vou exercer aquilo que eu me propus fazer, não é? Você é eu considero você o maior comunicador desse país, mas assim, disparado, mas é disparado, entendeu? Então, e você não tem a reputação que tem por acaso, entende? Então, o que acontece é o seguinte, você certamente, quando acorda de manhã, você fala assim, como eu vou fazer o dia hoje? É como, né? E esse como define tudo. Então, o meu papel, também como construtora de processos midiáticos, seja através de marcas que tenham algo de oferecer de bom para o mundo, seja... criando um artigo, escrevendo, quer dizer, conteúdo. Ou até criando uma série para televisão, não é verdade? Eu pergunto assim, qual o impacto que isso vai ter sobre o ser humano? E eu fui me afastando, te confesso, cada vez mais do mundo publicitário, porque eu comecei a perguntar muito como. Então, eu não pergunto só como eu vou trabalhar para que o meu processo de comunicação seja benéfico para o todo. Eu, cada vez mais, Irineu, eu pergunto assim, esta marca que está me contratando, ela de fato, ela está trazendo algo de bom para o todo? A fórmula do produto... a maneira como ele é distribuído. Isso faz bem para a saúde? Isso faz bem para o ser humano? Esse cliente que está me contratando, ele quer usar os meus neurônios, a minha alma, a minha experiência para intenções que não são boas para a vida? É isso que move cada vez mais pessoas como você e como eu, que temos muita afinidade no como. E a vida é feita, não é de onde você chega, é de como você caminha.
Poxa, Cristina,
onde você chega é indiferente, querido. É indiferente.
Você fala coisas fantásticas aí, e eu queria... até pegando por aí, eu sei que as suas escolhas foram importantes e tem um preço as escolhas dentro desse ambiente de negócios competitivo, especialmente a propaganda que... É bom eu lembrar as pessoas que a Cristina Carvalho Pinto era daquela geração da propaganda, vamos dizer, teve os pais da propaganda no Brasil, como a gente falou outro dia, quando estava com o Grotter. Tem um outro time depois de gente genial que tornou a propaganda brasileira reconhecida mundialmente e a Cristina Carvalho Pinto faz parte desse time, dessas pessoas que brilharam. Mas não quer dizer que ela não teve desafios. E ao ter a própria agência ou a Full Jazz, onde parece que ali você estava inteira também, você fez escolhas. Sim. Então, o cliente escolhe a gente, mas a gente escolhe o cliente também. É isso que você está tentando dizer. Olha, o cliente me
com
escolhe,
certeza.
Mas eu também escolho o cliente, porque isso tem que estar alinhado com um propósito maior
tem.
Da da minha organização. Qual é o preço que você pagou por fazer uma escolha com a sua consciência, com as suas escolhas, com o seu propósito, Cris?
Olha, é barato.
É?
Eu posso olhar de diferentes ângulos esse preço, sim, né? Do ponto de vista do ego, ele pode ser um preço muito alto, não é verdade? Eu venho de uma história em que o mundo corporativo deu tudo o que alguém pode sonhar. Tudo, tudo, tudo. Tá? Seja em prestígio. Eu presidi as 36 operações da maior agência de propaganda do mundo, responsável por toda a América Latina. Eu tinha uma interferência enorme na Europa, nos Estados Unidos. Eu fui convidada para morar nos Estados Unidos e assumir internacionalmente essa corporação. E eu fui muito feliz lá. Então, eu já gostaria, sim, de deixar isso claro, porque a Young & Rubicam, na época em que eu fui sócia e presidente, ela não estava no chamado mercado aberto. Ela não tinha aberto, sim, ações em Bolsa de Valores. Então, ela era um grupo de pessoas conscientes. E havia uma ética muito clara dentro daquela empresa. E, então, eu não estava tentando lutar contra bandidos internos. Tá?
Sim.
Acontece que um dia eu comecei a ter uma angústia muito grande. Muito grande, muito, muito, muito. E eu não sabia de onde vinha, porque eu tinha tudo. E eu conversei primeiro com um sócio. E ele falou, olha, isso aí tem um nome, viu, querida? Isso aí chama-se o tédio da deusa, tá? Não enche. Bom, vai lá para sua sala resolver suas coisas e não vem com esse negócio de tédio para cima de mim, porque é meio fora de contexto, tá bom? Então, tá cansada? Vai lá, se joga no shopping, meu anjo, compra uma roupa nova e para com essa frescura, viu? E aí eu percebi que eu não tinha com quem conversar sobre a angústia. E de onde vinha a minha angústia? Eu comecei a ler fórmula de produto. O publicitário não liga para isso. Em geral, a nova geração que vem aí está ligando e muito.
Sim.
Mas o publicitário em geral, ele vive sob uma pressão intensa. Trabalha-se sábado, domingo, fim de semana. Meus filhos cresceram desenhando do meu lado, ao lado da minha mesa de trabalho. Entendeu? Eu perdi a noção de quantas noites eu passei dentro do escritório, quantos feriados e assim por diante. Agora, então, é tão grande a pressão, tão grande, que você pensa no job. Quer dizer, eu tenho que criar uma nova campanha para a marca tal. Ou eu tenho que criar uma nova estratégia. Eu tenho que reger os novos canais de distribuição. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso verificar esse novo estudo sobre comportamento do consumidor. E você fica mergulhado naquilo. E eu, de repente, falei, não. Isso aí não me basta. Então, agora é assim. Antes de pensar na marca, eu quero entender o seguinte. Essa marca representa que produto? Porque a gente adota marcas. É a marca que conversa com você. É a, sim, marca que te seduz. É a marca que ganha o teu coração. Ganha a tua preferência. E eu sou aquela pessoa que consegue criar esse contexto para você. Porque eu conheço você. Eu conheço. Eu vou fundo no teu coração. Eu conheço as linguagens. Eu crio linguagens. E aí eu falei, pode parar. Não crio mais nada. Não crio, não quero saber, não vou estudar tendência. Enquanto eu não entender todos os produtos para os quais eu estou trabalhando. Tá. Então eu fui estudar fórmula de produto, fui estudar cadeia produtiva. Esse produto, para chegar até a mão do consumidor, quanto que ele destrói do meio ambiente? E aí, eu descobri a resposta para a pergunta que um grande amigo meu, que eu tenho, pelo qual eu tenho uma admiração irrestrita, ele fez para mim um dia. Ele não tem nada a ver com propaganda. Ele falou assim: quem é o teu cliente? É a corporação que te contrata? Esse é o cliente? Ele falou: responda para você mesmo, quem é seu cliente? E aí eu descobri que o meu cliente é todo o sistema vivo impactado por aquilo que o contratante faz. O meu cliente é você que está aqui participando do programa. É a sua vida, é a sua saúde física, é a sua saúde mental. O meu cliente é o meio ambiente. O meu cliente são todas as espécies criadas por Deus que podem ser impactadas pela maneira como o produto, que depois se transforma em marca, é produzido. O meu cliente é o ar que nós estamos respirando. O meu cliente é a água, que é quase 70% do corpo de todos nós. Então, essa tal marca pela qual os publicitários se jogam, se matam, não comem, não dormem, é uma pressão violenta, é terrível. A propaganda, todo mundo pensa que é glamourosa, porque ganhou tantos prêmios, porque a Forbes elegeu. Parece que vai chegar, assim, uma diva, entendeu? A rainha, para com isso. Entendeu? É. Essa pressão violenta por resultado, se a campanha funcionou, se não funcionou, o que, que aconteceu, qual foi a reação do consumidor. Isso daí, que é o que consome, que leva os publicitários à loucura, à depressão, às drogas, ao álcool, ao pânico, ansiedades. Cris, sabe? Para que, que serve isso, gente?
Cristina, você deve comemorar, assim como eu comemoro também, você... num momento da sua vida que você foi estudar as fórmulas e hoje, por causa dessa outra dinâmica do mundo, da responsabilidade que cada vez mais pessoas têm e a tecnologia permitindo a rastreabilidade, quer dizer, isso que eu faço hoje, então dá para ser ético por princípio, que é uma coisa muito bacana, ou por obrigação, porque todo mundo é muito visível hoje, todas as empresas. Enfim, tem muito assunto aqui. E é lindo isso que você falou em relação a o seu cliente é o mundo. Eu também, na minha área de comunicação, tive que fazer uma escolha uma vez. Você sabe como é que é mídia, como é que é emissora. Você começa a falar demais, você começa por uma pauta diferente, que é essa nossa. Daí você começa a incomodar. Daí uma vez eu saí da rádio e eu fiz essa pergunta também, mas para quem que eu trabalho? Eu trabalho para o ouvinte. Então o sistema não favorece fazer aquilo que eu gostaria de fazer, e eu estou aqui para isso. Então eu avisei o ouvinte e falei: olha, eu estou saindo, mas se você encontrar o Irineu em qualquer rádio, é esse mesmo Irineu que você vai encontrar. E depois acabei voltando para a mesma rádio, enfim. Mas eu queria voltar daqui a pouquinho, fazer só um giro para você tomar uma água rapidinho e olhar um portal, para a gente falar disso que você tem uma atenção muito, muito forte, que é esse papel da mídia na educação, o papel desses criativos, como você foi, você esteve no centro de decisões importantes, de empresas, de marcas importantes. Vamos ver como é que a gente pega essas ideias, porque a gente tem um mundo de empreendedores hoje, pessoas que estão criando marcas, serviços, usando a tecnologia, usando o marketing digital. E aí eles precisam entender um pouquinho o que é isso, que significado que eles têm que dar para suas organizações. Então eu queria hoje ficar com você mais um bloco aqui, para você dar um pouco dessa luz para as pessoas que estão nos acompanhando e que estão procurando o seu lugar no mundo. E se achar um lugar no mundo onde ele se sinta bem, seja ético, a empresa vai ser sustentável porque ele vai estar conectado com esse mundo, não é? Certo, Cris? Você faz um intervalinho com a gente?
Sim, sim. Até já.
Então, até já.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Puxa vida, e que papo é esse, hein? Como é bom ter aqui um papo tão nutritivo, você aí na conversa. A palavra-chave hoje aqui é palavras mesmo. No final, Não nos lembraríamos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Quem disse isso? Martin Luther King. Quero agradecer você que participa dessa conversa e que cada palavra aqui da nossa convidada, cada papo, traga você para a conversa, faça você refletir aí de uma maneira retórica sobre o seu lugar, sobre o seu papel, porque é isso que faz esse programa trazer diálogos tão importantes. É a sua presença, Desirê, você que está compartilhando, você das rádios comunitárias também estão compartilhando esse programa, transmitindo agora, os grupos que transmitem. Enfim, sem você não tem conversa. Onde você estiver é muito bom você por aqui, e a gente vai dar uma olhadinha lá fora também, olhar para mais um portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente quer saber como é que está a temperatura lá fora, como é que está o mundo lá fora. Deixa eu olhar aqui para o portal O Globo. As manchetes, muitas delas se repetem, né? Vamos aqui, ó, portal Globo, no pior momento da pandemia, apoio a Bolsonaro desidrata, entendem quatro pontos, depois você vai lá no Globo e vê, porque realmente tem algumas coisas que não estão funcionando do ponto de vista da sustentação política, uma declaração importante ontem do presidente da Câmara. Outra manchete aqui do Globo: Supremo deve confirmar em plenário decisão de Fachin que anulou condenações de Lula, a história da política, da justiça e da polícia. É, opinião da Globo: desprezo pela vida humana arrastou 300 mil brasileiros ao túmulo. E é isso aí. Procure aí outras notícias, procure boas notícias. Sempre a gente destaca, quer saber a temperatura lá fora, mas aqui para a gente a melhor notícia do dia é você. E como, essa palavra como, que a Cristina tanto usou aqui com a gente, como você vai enfrentar a realidade. Nesse sentido, a gente está com você em procurar esse como. E temos aí mais um destaque, notícias interessantes e importantes com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A pandemia mudou drasticamente os planos de inúmeras pessoas ao redor do mundo. A nova dinâmica de convívio gerou grandes mudanças sociais e principalmente no âmbito profissional. Segundo pesquisa da Kaspersky, mais de metade da população brasileira deseja mudar de emprego no próximo ano devido à pandemia. Segundo o relatório chamado Protegendo o Futuro do Trabalho, os motivos mais citados são equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o desejo por um salário mais alto, a busca por uma função mais significativa, reduzir a quantidade de tempo trabalhado e trabalhar por prazer. Apenas 30% dos entrevistados do país preferem permanecer no emprego atual. O documento afirma que a vontade crescente de mudar de profissão está relacionada ao maior tempo das pessoas em casa e à descoberta de novos passatempos neste período.
Pois é, esse número aí tem uma grande diferença em comparação com o resto do mundo, já que a média do índice global é de apenas 35%. Quero dizer para você que esse programa aqui, o Feliz Dia Novo, Positivity Talks, é uma produção da Onion Media, tem o setup da GECOM, e você pode também ter esse programa, o Feliz in Company, aí com convidados, com palestrantes convidados, com pessoas da sua empresa para promover engajamento, fazer aqueles eventos onde todo mundo tome consciência da proposta, do propósito de uma organização, enfim, usando toda a tecnologia para levar conteúdo. E a gente volta para o nosso diálogo nutritivo com a nossa super convidada de hoje.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui hoje com a Cristina Carvalho Pinto. Bom, mas a Cristina é uma pessoa dedicada ao mundo mesmo, aquilo que eu observo, né, nesse tempo todo, mesmo antes de conhecê-la pessoalmente, através de alguns encontros e os grupos que a gente teve a chance de participar e aprender. Ela também é da música, né? Eu tô aqui, você vê, esse tema aqui é de um brasileiro, é o Pixinga, um baixista maravilhoso. Me acompanha, Fácil. Como é bom começar o dia com música, né, Cristina? Você tem alguma fórmula, assim, com esse monte de coisa, com essa densidade de coisas? Quando você acorda, como é que você acha o seu equilíbrio? Oh, a Cristina tá aqui, pra onde é que eu vou? O que eu vou fazer hoje, hein?
Olha, eu quando acordo, eu olho pra cima e falo assim, bom dia, papai. Que a bom. primeira coisa, como se Deus precisasse que alguém desejasse a ele um bom dia. A primeira coisa, eu acordo de manhã e falo assim: bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Divino Espírito Santo. Bom dia, mamãe. A grande força cósmica feminina. Bom dia, Maria. E aí eu falo: olha, faz de mim um instrumento. Faz de mim teu instrumento. Com toda a minha mediocridade como ser humano, quando eu entrar em ação, que eu te seja, que eu não me seja, que eu só te seja. Então, eu já acordo pensando assim. E ao longo do dia a gente comete erros, não é? E aí eu acho que estar consciente é ter a certeza de que cometeu um erro e voltar atrás. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados da maturidade é a arte de voltar atrás. Quando você está em situações de poder, e esse poder falso, né, que é o poder que te dão, né? O poder ninguém pode te dar e, portanto, isso, ninguém pode te tirar. Né? As pessoas vêm muito preocupadas, né, com o chamado cartão profissional, né? Eu sou presidente, eu sou VP, eu sou chairman of the board, né? E de repente você perde esse cartão. Tiram ele de você, fala: dá aqui de volta, vai embora. E aí você pensa que você não tem poder, porque você entregou o seu poder para aquele cartão, para aquele cargo. Então, eu sei que o poder que eu tenho, e tenho, assim como todos que estão aqui agora têm, muito, não me pertence. Ele é uma emanação da vida através de mim. E, portanto, ele não pode ser retirado por ninguém. Ninguém pode retirar esse poder. É uma emanação. Não é verdade? Isso. Então, também, no meu trabalho, eu parto do princípio de respeitar em todos aqueles que vão ser impactados pelo meu trabalho, impactar o poder que cada um tem. Porque eu não posso, através do meu talento, da minha capacidade de envolver pessoas com palavras, com criações, com imagens, eu não posso tentar fazer o crime de tirar de alguém a consciência de que o poder sempre está em si. Em si. Não na mídia.
Agora, por falar da mídia, como é que a gente usa a mídia? É um tema que eu sei que você pensa muito. A mídia tem um papel importante nesse cenário. A gente falou aqui de muita informação. A gente está numa mídia sem conciliação e a gente precisa aprender esse papel da mídia para conciliar tantas tretas, né? Tantas divisões, tantas complicações. Verdade. O que você entende que seria o eixo para a gente colocar a mídia de volta ao lugar, para que ela contemple, entenda, saiba ler esse mundo, essa sociedade, e ajudar a compartilhar valores, princípios, para quem sabe a gente talvez ter um movimento mais inspirador para o mundo, para o nosso país, para a nossa cidade?
Querido, você tocou agora no... você tocou no nervo, né? Olha, você sabe muito bem por que você se libertou do que a gente chamaria a grande mídia. Que, na minha opinião, só é grande no passado, né? Era grande. Porque hoje a mídia é resultado de escolhas novas das audiências. Antigamente não, antigamente você tinha duas, três, quatro mídias aí e era isso, né? Era isso. Na falta de tu, vai tu mesmo. E as pessoas totalmente hipnotizadas por aquilo que a gente chamava de a grande mídia. Hoje, por que que o Irineu Toledo resolveu fazer a sua própria mídia? Por que que eu saí da mega corporação e fui criar um grupo full jazz? Inspirado na banda de jazz. Adoro música, eu sou formada em música. E por quê? Por quê? Por que esse conceito da banda de jazz, que é boutique, é compacto? Ué, não é melhor presidir uma mega corporação e receber um mega salário e um mega bônus, um mega não sei o quê das quantas? Não, não é melhor. Não é melhor, não. Tá? Porque se houver qualquer incompatibilidade entre o que você pensa e aquilo que está regendo o teu dia a dia, você pode enlouquecer. Né? Eu tive síndrome de pânico e eu tive a sorte de ter sido curada rapidamente. O psiquiatra que cuidou de mim, ele disse que nunca viu ninguém se curar tão rápido quanto eu. Nunca. Tá? Mas sabe por quê? Primeiro, porque eu pratico meditação. E assim como você, Irineu, eu sou aluna da Brahma Kumaris, escola de meditação que dá aulas gratuitas no mundo inteiro. São mais de 8 mil escolas. Então, eu tive a sorte infinita de conhecer a Brahma Kumaris e de começar a praticar meditação. Então, eu saí daquela coisa que me dava falta de respiração, que eu percebi que não era eu. Era uma coisa que estava vindo de fora de mim. E passei a entrar em contato mais profundo comigo, com a minha essência, que em última instância é a essência de todos nós, é o DNA de todos nós, que é divino. E com isso eu fui me curando, me curei com o apoio da família e me curei com medicamentos nas horas necessárias, porque uma crise de pânico só quem teve sabe o que é. Então, voltando à tua pergunta, você saiu da chamada grande mídia, que hoje já não é grande, porque não tem grandeza muitas vezes. Porque não tem grandeza. Muitas vezes não tem grandeza. E foi criar o seu espaço livre, essa coisa lindíssima que você faz, pela mesma razão que eu saí da mega corporação, criei um grupo boutique dedicado à comunicação consciente e hoje ainda estou numa outra etapa, né, que é a Olum, que é consultoria para mexer dentro de empresas desde a raiz. Porque eu descobri que não adianta eu ser uma especialista em marcas para empresas que estão com a raiz podre. Podre, apodrecida pela ganância, apodrecida pela falta de significado, apodrecida pela indiferença com o impacto que a sua linha produtiva causa no meio ambiente e no ser humano, que nada mais é do que uma espécie dentro de todas as outras, aliás, a mais predadora. Então, do mesmo jeito que você fez seu movimento, eu fiz igualzinho, Irineu, igualzinho. Então, hoje, eu não tenho mais agência de propaganda. Eu trabalho com dois grandes craques, o Paulo Monteiro, que é um grande craque em organização, em mudança da cultura organizacional, e com o Sérgio Domânico, que é um craque da área de marketing, foi meu cliente, inclusive, no passado, e que também parou para pensar. Ele falou, mas qual é o papel de um grande profissional de marketing? Né? Ele tinha sido eleito, indicado pela revista Você S.A. como o CEO do futuro. Então, nós nos unimos para fazer o que eu chamaria de cama, mesa e banho. Eu não faço mais banho só.
Isso entendeu? É o que se chama hoje de estratégia de branding, como você chama aí na sua organização, a Olum. Além de lidar com todas essas curas, ela também oferece uma proposta de estratégia dentro desses valores, que é o valor das organizações do futuro. Como é que a Olum, até para a gente já indo para o final, como é que a Olum atua, como é que as pessoas podem ter uma proximidade com a Olum e conhecer uma proposta, seja uma organização ou as pessoas que estão criando seus negócios hoje, qual é o conceito forte dessa estratégia de branding hoje?
Como eu disse para você, não existe uma organização no sentido abstrato. Tudo é feito por seres humanos. E esses seres humanos hoje estão sofrendo. Eles querem uma ajuda para oxigenar os seus ambientes de trabalho, para oxigenar a vontade de fazer bem feito. As pessoas não estão querendo fazer mal feito. Isso tudo foi um processo que foi, sabe, atrapalhando a existência do ser humano. Espera um minutinho só que eu vou botar a minha bateria aqui funcionando. E aí, o que que acontece? A gente conversa com seres humanos que estão buscando fazer melhor, que estão buscando, sim, criar produtos, criar fórmulas, criar processos ambientais capazes de trazer benefício real. Então, eu sinto que tem essa sede. E a Ollum está aqui para sanar esta sede, esta dor. E não é para criar propósito. Eu acho um horror quando alguém fala assim, vou contratar alguém para criar um propósito. Você acha que eu posso criar propósito para a tua vida, Irineu? Ou para a vida desta audiência? Não. O propósito nasce dentro. Mas às vezes você não sabe como transformar esse propósito em protagonismo. E a gente ajuda empresas e marcas a se tornarem protagonistas dos novos tempos. Agora, quando você me pergunta por que é tão difícil ter uma mídia conciliadora, essa foi a sua pergunta.
Sim.
É porque a regência de grande parte da chamada grande mídia é nefasta. É nefasta. A mídia é paga, muitas vezes, por corporações gananciosas. A mídia é paga por governos que não pensam no outro, só pensam em si próprios. Entendeu? Só pensam em 2022, como é que eu ganho essa eleição. Entendeu? Então, quanto eu ponho de grana no teu veículo, mas você tem que falar bem de mim. Entendeu? Então, é difícil, sim, conciliação. É. E hoje, o que eu vejo predominando na mídia, como um todo, viu? É assim, a gente que tem bastante experiência com mídia, eu bato o olho e falo assim, já sei quem te comprou, querido. Já nem leio. Eu sei quem está te pagando. E eu não leio.
É uma lógica que a gente não conseguiu quebrar, né? É uma lógica que a gente não conseguiu quebrar, e a gente precisa quebrar nesses novos tempos, dessa lógica da mídia, da relação com grupos de poder, com grupos de interesses. Cristina Carvalho Pinto, eu fico ouvindo você o dia inteiro aqui. Quando tiver tempo, quero que você venha falar de algum assunto específico, especialmente branding. É legal a gente voltar a falar desse lugar no mundo que todo mundo precisa ocupar. Eu queria uma mensagem final sua aqui, para a gente cumprir o horário. Depois eu vou ficar aqui na hora extra, mas eu sei que você já tem um compromisso logo na sequência. Nem vou chamar você para a hora extra, porque eu não quero te colocar em constrangimento, e você já abriu uma janela muito importante para os nossos ouvintes.
Maior
mas
prazer,
deixa uma mensagem
uma
final para a gente aí.
Olha, quando o Irineu Toledo diz para você, positive-se, é a palavra, é o verbo mais bonito que alguém pode te dizer. Positive-se. Se você estiver de mal com você, você está de mal com o mundo. E, portanto, você não pode levar benefício para ninguém. Tenha consciência daquilo que não é bom. Tenha consciência. Para quê? Para que você possa virar o teu olhar para aquilo que é bom. Seja aquilo que é bom. Seja. É a melhor coisa do mundo. Ser aquilo que vale a pena. Faça da tua vida, faça do teu dia o que o Irineu faz o dele e o que ele inspira você a fazer. Seja um ponto de luz. Um ótimo dia para você e para todos. Obrigada, Irineu.
Seja um ponto de luz. A gente fecha assim esse diálogo nutritivo com Cristina Carvalho Pinto. Muito obrigado.
Muito obrigada a você e a todos que estão aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Como é bom, né? Como é bom uma boa conversa, como é bom passear por tantos assuntos importantes dessa nossa realidade. É assim que a gente lê o mundo. A gente precisa dos outros, dos olhos de todos para ler o mundo, e aí a gente elabora melhor as nossas estratégias vinculadas àquilo que a gente sente ao nosso propósito e àquilo que a gente veio fazer no mundo. Bom, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Sempre tem notícia boa. Deixa eu destacar aqui um portal de boas notícias que também sempre nos influencia, porque olha aqui, vamos olhar aqui, razões para acreditar, esse portal sempre traz notícias boas e importantes. Olha, dias antes de fazer aniversário, filha conhece o pai após 35 anos de longa espera. Não é uma boa notícia para essa menina? É, macaco-aranha preso há mais de 20 anos é salvo em fazenda do Mato Grosso. Assista o momento do resgate, vai lá. Bom, razões para acreditar e assiste, são boas notícias. No Peru, simpático idoso toma vacina contra a Covid-19 e comemora dançando. É para comemorar mesmo, especialmente aqui no Brasil também, todo mundo comemorando. Ontem eu vi a disposição, inclusive, da Rita Lee tomando a sua vacina, está naquela escala, né? De quem é que está na fila, vendo a Rita Lee, essa mulher incrível também da nossa cultura pop, do nosso rock. Sempre tem notícia boa, sempre tem destaque importante para você. E aqui sempre tem Roberta, que chama atenção para alguma notícia para você prestar atenção.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aviões usarão combustível derivado de restos de alimentos no futuro. Responsável por 3% do total de emissões de carbono no mundo, a aviação comercial busca encontrar soluções sustentáveis. Um laboratório americano realizou a conversão de resíduos alimentares e esterco em biocombustível para aviação. Eles concluíram que a conversão é mais simples do que a do etanol e a do biodiesel. A nova alternativa com resíduos alimentares amplia a possibilidade de produção de biocombustível. Os padrões da indústria determinam que quaisquer novos combustíveis para aviação só possam compor 10% da mistura que abastece os aviões. Os outros 90% têm que ser um combustível convencional à base de petróleo. Entretanto, o estudo descobriu que o biocombustível de resíduos alimentares pode compor 30% da mistura sem sacrificar a funcionalidade. A proporção ainda está sendo testada em laboratórios antes de ser aplicada em um voo real. Vale destacar que algumas companhias de aviação têm metas agressivas de sustentabilidade até 2050. E isso inclui a redução das emissões de dióxido de carbono em até 50%.
Eu só, como sempre, tem notícia boa, tudo que diz respeito à sustentabilidade, pequenas inovações em busca desse objetivo de sustentabilidade, de não emissão de gases nocivos, isso tudo é importante e sempre tem alguém trabalhando por isso. Pois é, todo mundo abastecido, o combustível hoje aqui foi bom, hein? O diálogo foi muito nutritivo, eu estou muito abastecido. Palavra-chave hoje aqui da agenda atitude do programa. E eu encerro aqui com o Frank Outlaw, que diz: vigie seus pensamentos, eles tornam-se palavras. Vigie suas palavras, elas tornam-se ações. Vigie suas ações, elas tornam-se hábitos. Vigie seus hábitos, eles formam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Com o Ulisses Galuti, que forma esse setup aqui lá da GECOM, o Thiago da Onion Media, a Roberta com as boas notícias, o Isidro da Pesquisa, o Davi Aguiar da Rádio Positiva e uma rede conectada com a gente aqui. A gente fecha o programa de hoje, mas amanhã tem mais. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Faça valer. Como disse a Cristina aqui, seja você antes de ser o outro. Vamos nessa então, e a Roberta é que dá o serviço de amanhã. Eu vou ficar aqui depois para a hora extra, para quem quiser ficar no papo aqui. Não deu nem para conversar com o chat, mas a gente fica um pouquinho mais aqui, já já. Vai lá, Roberta.
E já chegamos ao final. Como passa rápido essa horinha com conteúdo tão nutritivo, não é mesmo? Agora você pode compartilhar esse conteúdo e fazer seus comentários. E eu já vou avisando quem vem amanhã. dois grandes do mundo das aulas e dos eventos corporativos. E grandes também como parceiros, já que são um casal, uma família. Mas cada um tem o seu tema, tá? Ela é Ana Artigas, neuropsicóloga, escritora do best-seller Inteligência Relacional e mestre pela Florida Christian University em neuromarketing. E ele é Cláudio Diogo, reconhecido palestrante pelas empresas do Brasil, com formação em administração, marketing e consumo, além da respeitada carreira de professor universitário. Ele caminha há 30 anos ao lado de vendedores e executivos comerciais, estimulando estratégias e atitudes poderosas no que ele conceitua como story selling. Isso aí, amanhã esperamos você aqui outra vez. Compartilha aí, até amanhã e feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, gente, acabou, hein? Nem dei papo para vocês aqui no chat hoje. Ô, Cris, está por aí ainda, hein, Cris? Que bacana, que papo gostoso, hein? Que maravilha. Ó, tô te botando na tela de novo aqui.
Nossa, eu tô aqui escondidinha.
Você sabe o que, é o pessoal que nos acompanha ao vivo? Hoje é construção de audiência, você é craque nisso, estudou isso muito tempo nas suas agências, sempre tive especialista em mídia. Hoje a construção de audiência tem essa instantânea de quem está aqui ao vivo, mas tem gente que está ouvindo a gente lá no Japão, na Austrália, é um barato os comunicados que chegam, então eu não sei que horas que a gente está no ar. A pessoa olha que aí define que hora que ela está no ar. E essa é a construção de audiência. Daqui a pouquinho todo esse papo vai para todas as plataformas, agregadores de podcast. E essa audiência a gente só vai saber quem atingiu esse papo daqui um ano, dois anos, mas vai ser eterno. Então, essa sua conversa tão nutritiva está com todo mundo aí, ó.
Eu pensei
sempre
que eu estava escondidinha e que você nem sabia que eu estava aqui. Mas eu fiquei hipnotizada pelo programa, pela maneira como você conduz. Adorei as intervenções da Roberta, amei, amei. Então eu não consegui ir embora, fiquei quieta aqui. Eu falei, deixa eu esperar.
Eu adoro.
Achei que eu estava escondida.
Olha, ter ouvinte como você aqui com a gente, como a Rosana que está escrevendo, como a Thelma, o Leandro, o Ricardo Schaap lá, que é do nosso grupo lá, também é da área da propaganda.
Ricardo é um grande publicitário, grande. Tenho o maior respeito por ele, maravilhoso. Isso.
Ricardo Schaap, viu, tá Ricardo? Sempre dando toque pra gente aqui também. É uma maravilha quando todo mundo põe a mão na receita da gente, né? Põe um ingrediente a mais. O Ricardo é desse. Olha, podia fazer tal coisa. É isso aí.
Legal.
Mas que legal, você que tá com a gente. Agora organiza aí a sua agenda. Acho que o papo da Cristina foi bem orientador pra gente, para pegar lá no propósito, e você sabe o seu propósito, aí organiza isso, porque precisa de organização, né? Um pouco de disciplina, e as pessoas que inspiram a gente, elas fazem parte dessa construção da gente. Pô, Cris, você está trabalhando muito, né?
Como sempre. Eu adoro trabalhar, né? Amo, porque trabalhar naquilo que você de fato sente que veio fazer no mundo é muito gostoso, eu adoro. Eu, às vezes a minha família fica brava, fala, nossa, mas para lá, levanta e janta. Mas eu, quando estou trabalhando, eu esqueço tudo, esqueço, eu me jogo mesmo, é gostoso.
Eu também, eu preciso ter alguém no chicote para a hora do almoço, né? Para dormir. Eu estou acordado, tá bom. Precisamos de mais empresários com esta consciência, ainda chegaremos lá, dizendo aqui o Ricardo Schaap para você. A Desirê, tão bom ouvir conteúdo de qualidade quando a gente está meio cabisbaixo. Pois é, o que a Cris falou, a gente começa o dia nocauteado, precisa de um, né, buscar aí a referência. A pessoa precisa dizer bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia eu, né?
É isso. É muito legal. Ontem eu participei de um evento lindíssimo, justamente para a grande líder da Brahma Kumaris, que deixou o planeta com 104 anos, um ano atrás, Dadi Janki, e houve muitos depoimentos. E o Tex Gunning, que foi durante grande tempo o presidente da Unilever para toda a Ásia, um cara excepcional, excepcional mesmo. Ele hoje nem está mais na empresa, hoje ele está fazendo outros negócios. Mas ele falou o seguinte, ele é ateu, ele é ateu. E a Dadi Janke sempre foi uma pessoa muito profundamente conectada com Deus. E ele falava, ele disse que conversou um dia com ela e ele falou assim, que ela é indiana, não é? Então ele estava se comunicando em inglês. E ela falou, você já encontrou Deus, Tex? Ele falou, não, Dadi, eu não encontrei. Mas eu encontrei um jeito de usufruir de tudo que você me ensina. E aí ela falou, como é que é? Ele falou assim, toda vez que você fala Deus, que em inglês é God, eu ponho uma letra O a mais. Então, dentro de mim, quando você fala Deus, eu, em vez de God, eu escuto good. Então, toda vez que você fala Deus, eu estou entendendo que você está falando sobre o bem, sobre aquilo que é bom. Então, eu aprendo muito. Então, é interessante, né? Porque eu acredito profundamente em Deus, mas é porque, não é que eu acredito, ele se jogou dentro de mim e eu dentro dele, e aí não tem jeito, né?
Pois é como a gente ouve, né? Sabe aquela música? Aquela música maravilhosa e bem pop hoje, né? Que você curte, a What a Wonderful World, aquela frase mágica que ele diz que o pessoal voltando da guerra, dos conflitos lá, e ele diz assim, quando você ouvir um olá, entenda, eu te amo. Olha, quando eu disse, eu disse bom dia, entenda, eu te amo. Quer dizer, olha, é o jeito que você ouve, né?
É isso, não importa, não importa se você acredita nisso ou naquilo, até porque desenhamos um Deus aí tão esquisito, né? Mas é bacana você poder, digo isso porque o teu programa, ele fala com todos os tipos de pessoas, né? E interessante, você conversa com todos com a mesma generosidade. E isso
olha
é muito legal.
Olha que eu li aqui agora, o ouvinte falou assim, olha, Irineu agora é o meu Zebete, o acorde já me ligo nesse programa maravilhoso. Olha só que maravilha, eu sei Zebete.
Uau! Bota o galo aí, tô cantando!
Eu já vejo o Zebete aqui, quem é? É o Zebete. Mas o quem é muito significativo, é o que você falou, ou seja, quem é, ele dizia, é o Zé Bétio. Aquela comunicação genuína de manhã levantava as pessoas, gente de todas as idades, aquele homem simples, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Usava aquele microfone para dar um bom dia, botava o boi falando, botava
muito
um
legal.
Jegue lá.
Muito legal.
Não era lindo isso? Isso dava um astral para as pessoas? Ou seja, a simplicidade comunica com todo mundo, né?
É verdade, querido. Que bom.
Eu fico orgulhoso quando tenho essas comparações com o Zé Bete, assim. É uma coisa linda.
Não, né? É incrível. Só que você, eu também adorava o Zé Bete, porque ele é cultura brasileira na veia, mas você deu um passo além, né? Você deu um passo além. Então, show.
Ah, Cris, que bom que você ficou um pouquinho mais para essa hora. Você falou da Dadi Janke, eu não esqueço daquele livro que ela fez com a Judy, né? Além da Grandeza, Por Trás da Grandeza.
Além da Grandeza.
Até para as pessoas que estão ouvindo a gente, para falar da importância de cada um que você tanto destacou aqui. Ela, lá, uma das entrevistas ali, e um dos assuntos, eles trazem o Luther King, Martin Luther King, naquele famoso dia em que ele faz o discurso do sonho. E ele era um homem, é claro, robusto, vaidoso, tinha um bom discurso, claro, mas ele mesmo dizendo que, olha, não fui eu que fiz a mudança. Se não tivesse eu para falar aquilo, teria outro. Então a gente tem que estar pronto, a liderança é estar pronto, pode ser que seja você. Então se é a Cristina que está liderando, maravilha, esteja com a Cristina, mas se ela não estiver ali, seja você, seja. Então o poder está ali, porque a gente evolui conjuntamente, e acho que é isso que é legal todo mundo perceber, que o papel dele é importante e às vezes ele é chamado a liderar, como disse o Luther King, olha... Naquele momento eu fui chamado, alguma coisa entrou em mim, eu falei, bom, sou eu que tenho que assumir esse papel. E assumiu.
Exatamente. É o papel que nos leva, é um chamado. O chamado nos conduz. A gente mesmo não tem que conduzir nada.
É isso aí.
É isso.
Bom, gente, vamos trabalhar então em outras coisas. O papo é bom, é gostoso. Eu estou aqui com o meu coração quente. Que felicidade ter você aqui. Sempre estar perto de você é inspirador. Agora mesmo online. Foi inspirador, eu tenho certeza. Esse papo vai longe, porque as pessoas vão ouvir amanhã, depois, vão compartilhar com os amigos. E eu te agradeço muito, Cris.
Eu tenha também. Muito obrigada.
Muito sucesso na sua proposta. Um lindo dia, um feliz dia novo para você.
Para você e para todos. Fui!
Valeu, valeu. Não dá vontade. Bom, gente, então, bom dia para vocês todos. Amanhã, 7h30, estamos aqui. Um papo aí, então, com o Cláudio Diogo e com a Ana Artiga. Gente, que tem o que dizer. Se você quer dizer alguma coisa, está aí o nosso contato também. Aquelas pessoas que sempre tiveram contato conosco em função de eventos. Está tudo igual. As empresas precisam trabalhar, as equipes precisam estar unidas, engajadas. E a gente também está aqui para te auxiliar naquilo que for necessário. A União Mídia está aí para fazer o Feliz em Company, engajar a sua equipe, fazer um programa Feliz e Novo exclusivo aí para a sua organização, para a sua equipe. E eu e o Daniel estamos preparando também um encontro aí para você que nos segue, para a gente fazer aquele papo que a gente sempre faz em empresas, fazer aqui online, fazer uma noite, uma tarde, um sábado, um domingo. Qualquer dia desses a gente faz o nosso planejamento estratégico para a vida, o futuro, a habilidade, tudo junto. Tá bom? Bom dia para você. Obrigado aí todo mundo aqui da equipe também. Amanhã estamos de volta às 7h30.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.